mês de abril a gente preparou essa abordagem sobre a oração. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele incluiu este ensino, inseriu este ensino de Jesus acerca da oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, como resposta a uma pergunta que os discípulos fizeram, lá em Lucas 11. Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João Batista. Interessante que a gente sempre tem essa necessidade de uma referência, né? Como? Os discípulos reproduzem muito aquilo que a gente, ainda que velada ou explicitamente, acaba vivendo, né? Ah, eu queria orar como fulano. A irmã que tem uma oração poderosa, como ela ora, eu queria orar como ela. E aí os discípulos vão e fazem a mesma pergunta para Jesus. Senhor, a gente tem visto os discípulos de João Batista orando, ensina-nos a orar como eles. E aí Jesus toma como referência algo totalmente novo. E aí eu volto ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, em que Jesus traz uma visão de novo, disruptiva, né? Nesse sentido de trazer algo que ninguém sabia, que ninguém conhecia, porque é a primeira vez que Jesus ensina que Deus, o Eterno, como é chamado no Antigo Testamento, pode ser tratado como Pai. E então vem a famosa oração do Pai Nosso, que como já vimos semana passada, não é uma oração litúrgica, em que pese nós a sabermos de cor e muitas vezes a utilizamos em alguns momentos litúrgicos. Eu disse semana passada que ela me é muito útil para conectar experiências de fé, quando, por exemplo, eu vou fazer um sepultamento de pessoas que não são desse nosso contexto da espiritualidade cristã evangélica. E a oração do Pai Nosso nos conecta ali com uma fé diante de um Deus que é eterno e é um só. E é muito útil, muitas vezes, a gente fazer essa conexão no momento em que a gente sabe que é do conhecimento de, assim, em geral, da nossa sociedade, a conhecida oração do Pai Nosso. Mas ela não é uma oração litúrgica para compor a nossa liturgia e ser repetida, senão ela estaria contradizendo o que o próprio Jesus disse antes: não useis de vãs repetições. Então, a oração do Pai Nosso ela não pode se tornar uma vã repetição, achando que por muito repeti-la, Deus nos ouvirá, porque nós dissemos as palavras certas, porque nós falamos corretamente como Deus quer que falemos com Ele. E a oração do Pai Nosso, naquele contexto, foi justamente para dizer aos discípulos: deixem que o coração de vocês fale. Porque a oração começa com um relacionamento. A oração começa trazendo Deus para dentro da gente e levando a gente para a casa de Deus, percebe? Ou seja, aquele Deus que habitava no Antigo Testamento, no templo, por trás do véu, agora nos faz um convite para vivermos na casa dele, porque ele se permite ser chamado de Pai. Então, Jesus traz a experiência do templo para casa. E nos coloca no lugar de sermos habitantes da casa de Deus. Isso é, para aquele tempo, maravilhoso. Se é para nós hoje, imagina para aquele tempo em que aquela religiosidade estava tão enraizada e Jesus confrontando constantemente toda aquela estrutura de uma religiosidade extremamente litúrgica, pesada, enraizada, e eu diria até quase impossível de ser cumprida por pessoas comuns. Então Jesus ensina os seus discípulos a orarem, trazendo uma realidade bastante nova para eles. A oração é fruto de relacionamento, em que você se vê na casa do Pai, desfrutando da sua presença, da sua companhia, da sua provisão. Tudo que nós vimos na semana passada, e que esse relacionamento com Deus, como nosso Pai, nos permite experimentar. E hoje eu quero entrar na segunda expressão, em que depois de dizer Pai Nosso que estás nos céus, Jesus se refere a este mesmo Pai como alguém cujo nome deve ser santificado. Aí a gente se depara com uma situação, eu diria, no mínimo inusitada, logo de cara, porque como nós podemos santificar o nome de quem já é totalmente santo? A quem os anjos declararam de forma tríplice, né? Santo, 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 que numa tradução livre para a nossa língua é o mesmo que dizer santíssimo é o Senhor. Porque como no hebraico não existe essa figura de linguagem do hiperlativo, como nós temos, Então, para dizer que alguma coisa era muito santa, nós dizemos santíssimo. Mas eles falavam santo, 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 para enfatizar o quão santo é o nome de Deus. E agora então nos deparamos com uma realidade que Jesus está querendo ponderar, de que a nossa relação com Deus Pai não pode baratear este relacionamento, sentimentalizar meramente a nossa relação com Deus, tendo Ele como nosso Pai, transformando a experiência com Deus em algo superficial, algo falível e transitório. Como se nós não precisássemos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus complementa, as ideias são complementares. Deus é este Pai que nos coloca dentro de sua casa e nos permite tê-lo como Pai, chamando-o de Pai, desfrutando da sua presença, da sua proteção, do seu cuidado, da sua provisão. Mas é como se agora Jesus estivesse dizendo: mas não se esqueçam quem Deus é. Essa expressão, santificado seja o teu nome, se você tem a versão A Mensagem, que foi a Bíblia reescrita, parafraseada por Eugene Peterson, ele complementa ou traduz isso na sua ótica, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, ou nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és de verdade. Então, o santificar o nome de Deus tem esse sentido de, na súplica de Jesus, por meio desta oração exemplificada, é que a nossa relação com Deus não pode nunca esquecer quem Deus é. Porque o fato de que nós o chamamos de Pai, e há uma referência, eu vou trazer um pouco de estatística aqui, porque segundo alguns autores que eu pesquisei, eles informam que nos evangelhos, conquanto Jesus lide com Deus como sendo o Pai, ele só usa essa expressão 6 vezes. E essas 6 vezes são particularmente em momentos de maior intimidade com aqueles que seguiam a Jesus. Então, parece-me que Jesus quer não exclusivizar, mas tratar de um modo em que esta relação com Deus Pai não seja vulgarizada, não seja banalizada. Porque nós estamos tratando de um mero amigo, um colega, ou como alguém já cantou no passado, o cara lá de cima. Não. Ensejar a pessoa de Deus como alguém cujo nome deve ser santificado é trazer para o nosso coração uma transformação nesta relação de que nós desfrutamos da sua paternidade, da sua amabilidade, do seu cuidado, deste relacionamento que é realmente familiar, mas sem nos esquecermos de que Ele é Deus, de quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração, porque Deus reúne nesta identidade da oração do Pai Nosso o seu amor, mas ao mesmo tempo a sua santidade que expressa o seu poder. E eu explico isso, porque quando Jesus está dizendo santificado seja o teu nome, há algo de muito expressivo nessa realidade, porque não se trata de apenas saber como Deus se chama, mas é saber que o seu nome enseja a sua essência. Na nossa geração, existiam os nomes da moda, né? É só ver qual é a novela que está rolando mais, e aí tem um boom de crianças com nomes, não vou nem citar ninguém para não parecer que eu estou, mas tem um monte de nome que surge pela moda, do nome que está em alta. Mas na época de Jesus e desde os primórdios do texto bíblico, os nomes eles eram dados às crianças de acordo com as circunstâncias em que ela era nascida. Moisés significa tirado das águas. Então, a gente, nessa nossa cultura, eu diria ocidental, ao longo da história, nós mesmos nos esquecemos que nome não é apenas pelo que nós nos chamamos. Mas nome deve representar a essência da nossa identidade. Então, quando Jesus está dizendo que o nome de Deus deve ser santificado, significa que a relação que temos com Deus deve nos remeter à sua essência eterna e poderosa. Porque, diferentemente do amor humano, o amor de Deus, ele tem poder. Que muitas vezes o amor humano, quase sempre o amor humano não tem. O amor humano, ele pode ser intenso, mas ele não é poderoso. E eu explico. Eu amo demais a minha filha. Quase 21 em agosto, a gente tem saudade, a gente olha e a gente a ama. Mas o meu amor é incapaz de fazer ela fazer o que eu gostaria que ela fizesse. Entende? Você que é pai sabe que você disciplina, provê, protege, cuida. Mas há um momento que você se depara com o fato de que o seu amor não tem o poder de fazer a sua filha passar na prova, de fazer a sua filha concordar com tudo que você pensa. Então o amor humano, ele pode ser intenso, mas ele não é poderoso. E o que que Jesus está dizendo aqui? É que o amor de Deus, o Pai, ele não é apenas intenso, ele é poderoso, porque nesta santidade do nome de Deus é sobre o que estava estabelecida a fé dos salmistas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em quê? No nome do Senhor. Ou seja, o nome de Deus carrega em si o poder de fazer com que a sua vontade aconteça. É o que nós acabamos de cantar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como? Porque Jesus acabou de dizer, é um nome que é diferente. A gente, ao longo da história religiosa da humanidade, a gente cunhou a nossa compreensão de santidade ao que é religioso. Então, o santo é o que é atrelado a uma estética religiosa. O santo é aquele que, religiosamente falando, é irretocável, é absolutamente correto. Muitas vezes essa santidade é ligada a um pietismo, a uma piedade excessiva, onde fulano é santo mesmo, a gente não vê erro nele. Só que o conceito de santidade, na essência da sua terminologia, é apenas você reconhecer que não é comum. O que é santo é o que não é comum. É o que é diferente. Então, no aspecto do Antigo Testamento, onde o conceito de santidade se estabeleceu como Deus que é santo, 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 é porque ele é inigualável. O templo do Senhor no Antigo Testamento era tido como santo, único, não havia. E todos os aspectos que a palavra, as escrituras vão trazer de algo que é santo, não tem a ver necessariamente esse aspecto dessa liturgia, do culto. Então, as crianças não poderiam brincar aqui porque este lugar é santo. A gente cresceu, eu cresci ouvindo isso. Quando os púlpitos eram de madeira, não podia tirar ele do lugar, porque era um lugar santo. Sempre teve uma conexão com o que não pode ser tocado, com o que não pode ser mexido, com o que não pode ser mudado. Só que o aspecto do que de fato é santo e o nome de Deus santificado tem muito mais a ver concretamente com a unicidade de um Deus que pelo seu amor faz a sua vontade acontecer, porque o seu amor, declarando a santidade do nome do Senhor. O que Jesus está querendo dizer com esta oração, eu entendo e aplico na minha vida, é que é um Deus que me acolhe como filho, mas diante de quem eu preciso ter uma atitude reverente. E para que eu tenha esta atitude reverente, reconhecendo que Deus é único e diferente de tudo o que existe, dade de termos reverência diante de Deus, sem que exista no nosso coração uma fé inabalável de que há um Deus eterno, criador, e que governa todas as coisas. Quando Jesus está dizendo que Ele é o nosso Pai, que nos acolheu em casa, nos reverenciamos diante dEle. Posso estar em casa, no meu quarto, sozinho, ou posso estar aqui numa experiência coletiva de culto e adoração ao Senhor. Posso estar de casa, porque Deus existe e Ele está em todos os lugares. Não há um lugar onde Deus não possa estar. Esta é a reverência que devemos ter diante do Senhor. Isto é santificar o nome de Deus. É porque se eu admito, reconheço, estou convicto de que Ele existe, onde quer que eu esteja, Ele está presente. Então, santifico o nome de Deus. Eu me reverencio diante dEle. E eu reconheço que o quanto Ele me ama, Ele também é poderoso para fazer acontecer a sua vontade. A minha reverência também me leva não apenas a crer que Ele existe, mas também a saber que Deus é este. Porque há deuses, ou como a gente já leu, há também não deuses. Porque alguns chamam de deuses quem Deus não é, ou quem não é Deus. Quando lemos, por exemplo, a mitologia grega, com dezenas de divindades, quando olhamos para a espiritualidade, por exemplo, hindu, com milhares e milhares e milhares de tipos de divindade, e ele é o único Deus. E é o único Deus que reúne na sua natureza e na sua essência a conjunção perfeita entre amor, porque ele é Pai, a santidade que o torna único e também a sua justiça. Kant já havia dito há muito tempo que a lei moral que domina o nosso interior e o sol que ostenta um céu estrelado pelo lado de fora conduzem-nos a Deus. A lei moral que governa o meu coração, a relação do que é amor, do que é justiça e do que é santidade. Então, por isso, eu oro ao Pai, que é meu, que é seu, que é nosso, que nos colocou em sua casa, e eu creio que o nome dele é santo, porque ele é Deus eterno e que me trata com justiça, amor e santidade. Mas também me convenço, por meio da santidade do nome do Senhor, em que eu me dou conta de que não há nada que eu possa fazer ou deva fazer que mude a natureza de Deus. Então, veja que, de novo, a nossa experiência da oração, como eu disse semana passada, não é essa experiência de uma lista de desejos, em que pese, é muito instrutivo, pedagógico, nós expressarmos diante de Deus qual é a nossa petição, e nós vamos terminar essa série de 4 reflexões na última quinta-feira, trazendo-nos uma conclusão sobre os nossos pedidos de oração, mas nós estamos caminhando e construindo aqui uma convicção de que a oração ela é muito mais o alicerce do meu relacionamento com Deus. Por eu crer que há um Deus que governa tudo, que a sua natureza reúne perfeitamente amor, justiça, santidade, como seus atributos eternos e perfeitos, mas que também, de minha parte, eu não quero que a minha oração seja uma ferramenta, um instrumento para tentar manipular Deus. Porque se o nome dele é santificado na minha vida, eu então compreendo que a vontade dele é perfeita e eu quero conhecê-la. E finalmente, então, eu me submeto a ela. A reverência necessariamente nos leva a experimentar uma entrega total e submissa em obediência a Deus. Devemos caminhar a uma experiência de amadurecimento da nossa fé e dessa chamada espiritualidade cristã, de modo que as nossas orações nos levam para perto de Deus independentemente da resposta que Ele nos dá. Porque esse relacionamento com o Pai Nosso, se é baseado na confiança, eu descanso que o Pai sabe o que é melhor para mim. Então eu dignifico o seu nome, eu santifico o nome dele, e como diz o Jimmy Peterson, eu quero que ele revele quem Ele é para mim, na medida em que eu seja capaz de descansar que Ele sabe o que está fazendo. Santificar o nome de Deus, portanto, é reverenciar este Deus que existe e que está presente em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Santificar o nome de Deus é eu descansar que não há nada que eu possa ou deva fazer que mude quem Deus é. E por isso, santificar o nome de Deus, por último, me leva a uma atitude de reverência, submissão e obediência. Porque o restante da oração do Pai Nosso, quando depois de ter dito quatro coisas acerca de Deus, ele vai se dirigir a Deus agora com quatro coisas referentes a ele próprio. A oração do Pai Nosso pode ser dividida em oito elementos, eu diria. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Antes de continuar a partir daqui, a última fala de Jesus foi transicionar para o que ele vai dizer em termos de necessidade. Ele transiciona com uma frase de submissão. Antes que eu peça qualquer coisa, seja feita a tua vontade. Para depois então ele dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o teu perdão é necessário, a tua proteção é esperada. E segundo o texto registrado em Mateus, Jesus ainda teria finalizado dizendo, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Portanto, a oração do discípulo, que é sobre o que estamos falando na oração do Pai Nosso, é a oração que reverencia o nome de Deus. Não banaliza esta relação como se ele fosse o nosso colega de classe, mas ele é o Pai que nos acolheu na sua casa e ele é digno da nossa reverência. Porque reverentes nós declaramos que há um Deus apenas, que está e habita todo lugar. Isso me dá consciência de temor. Porque todo lugar que eu estiver e a minha planta pisar é um lugar onde Deus está. Porque não há nada que eu possa ou deva fazer que mude quem Deus é. Então eu me submeto. E submissão é obediência. No final, então, a gente vai compreender que o que Jesus está dizendo é que santificar o nome do Senhor é estarmos preparados para que a nossa oração nos conduza a uma obediência em resposta ao amor que Ele tem por nós. Então, orarmos ao Senhor, que a gente não faça das nossas orações uma lista de desejos. Que muitas vezes, como filhos mimados, a gente ameaça espernear, se jogar no chão, fazermos malcriação, porque isso vai nos mostrar que nós não entendemos a reverência diante do nome do Senhor. Mas como filhos amados, a gente ora ao Pai Nosso e santifica o nome do Senhor, dizendo, seja feita a tua vontade, porque eu confio no teu amor por mim. Então a minha oração resulta em relacionamento com Deus. Você pode fechar os seus olhos, a gente está chegando ao final. Nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos e você tem diante do Senhor nesta hora as suas súplicas. E que bom que a gente pode chamar o Deus eterno de Pai, porque Ele nos colocou dentro da casa dEle. Ele nos trouxe para junto dEle e Ele nos ouve. E quando Jesus então diz que as nossas orações devem santificar o nome de Deus, é porque elas devem revelar que nós o reverenciamos, que nós nos submetemos a Ele e que nós desde agora estamos dispostos a obedecer. Então eu gostaria de desafiar você a encerrar este nosso culto, seja de casa ou seja aqui presente, a neste momento submeter o seu coração quebrantado diante do Senhor, confiando que Ele sabe o que está fazendo, confiando de que no final o amor dEle prevalecerá. E o amor dEle não se revelará ao fazer o que você quer que Ele faça, mas o amor dEle se revelará na sua experiência de confiar que o que Ele está fazendo é muito melhor do que você pode imaginar. Isso é confiar no amor de Deus. No final das contas, isto é santificar o nome do Senhor neste lugar. Se nesta noite você quer ajustar um pouco mais a sua experiência de oração, e quer nesta noite que a sua oração santifique o nome do Senhor, vamos orar juntos. Por esses pedidos, mais uma vez, que foram colocados aqui, pela sua vida, pela minha vida, para que a nossa vida em oração sempre seja uma experiência de santificar o nome do Senhor e dizer a Ele: Senhor, revela-nos quem Tu és. E Ele, como Pai nosso, se mostrará, nos conduzirá, nos sustentará, cuidará de nós, pois Ele é Pai nosso. Pai querido, obrigado por este tempo precioso e gostoso. E obrigado por Tua palavra que nos instrui, nos desafia e também nos conduz todos os dias a algo novo que Tu tens de melhor para nós. Obrigado porque Tu és Pai. Mas em nome de Jesus nós queremos também santificar o Teu nome, reverenciando a Tua santidade, reconhecendo a Tua presença permanente e constante e em todo lugar. Pai querido, te agradecemos porque o teu amor faz com que a tua vontade prevaleça. Então que o teu Espírito nos ensine sempre a compreender qual é a tua vontade. Então, Senhor, continua nos ensinando a orar, fazendo com que as nossas orações revelem e reflitam o que de mais precioso temos na vida, o relacionamento contigo. De modo que desfrutemos sempre dessa experiência inigualável de sermos família, de sermos chamados teus filhos e de termos irmãos. Então, que a nossa oração redunde sempre na alegria da vida contigo e um com o outro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e um bom restante de semana. Está quase acabando. E se Deus nos permitir, domingo pela manhã estaremos juntos aqui, às 9 horas para a escola bíblica, algumas classes às 8h30, depois às 10 horas juntos no culto da manhã, e que seja um domingo abençoado para mim e para você, e que ainda hoje você recolha-se na cama, deitando em paz e dormindo, descansando no Senhor. E que amanhã você tenha um dia muito abençoado. Você aqui e você de casa também, em nome de Jesus. Não vá embora correndo, não. Dá um abraço quem está perto de você e tenha uma noite muito abençoada, em nome de Jesus. Música.